Olá, meus queridos alunos, vamos lá então para mais uma aula do nosso treinamento que vai te deixar um expert em liminar. Vamos lá, hoje nós vamos entrar no estudo dos requisitos previstos, exigidos pela lei, para se pedir uma liminar baseando-se na evidência. Nós encerramos os requisitos genéricos, né, exigidos pela lei, para se conceder uma liminar baseando-se na urgência. Lembra as tutelas de urgência, tutela antecipada, tutela cautelar. Estudamos os requisitos, estudamos o princípio da empatia, como que você pode lidar com as emoções do juiz quando ele está analisando pedidos baseados na urgência. E agora, nessa aula, nós vamos começar a estudar, então, as tutelas de evidência. Só para recapitular, para fazer uma contextualização, a gente disse várias vezes aqui ao longo desse curso que a entrega do bem da vida para aquele que procura o poder judiciário, a entrega de um direito, ela é naturalmente demorada. E essa demora pode acabar causando graves prejuízos ou se tornando injusta. Por isso, a própria lei criou mecanismos para tentar impedir essa demora ou amenizar os efeitos dela, né? Os prejuízos que geralmente a demora traz. A lei abre, então, a possibilidade do juiz proferir e conceder tutelas provisórias. Proteção. Tutela é sinônimo de proteção, uma proteção provisória, antes do que naturalmente ele concederia. O que que pode, então, fazer o juiz entregar um direito antes da hora, de acordo com o nosso ordenamento jurídico? Duas coisas: uma situação de urgência ou uma situação de evidência. Nós já estudamos as situações de urgência que podem levar o magistrado a dar uma tutela provisória. Já estudamos tutelas antecipadas, as tutelas cautelares. Agora, nós vamos começar a ver a situação de evidência. Nós vamos começar a estudar, a partir dessa aula, os requisitos exigidos pela lei para que o juiz profira uma decisão provisória baseando-se na evidência. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, é preciso que você saiba que a tutela de evidência é uma grande novidade do Código de Processo Civil de 2015. Tá? Não existia no nosso ordenamento dispositivos claros e expressos como o que agora existe, o artigo 311 do CPC, que a gente já vai ver. Mas qual que foi a razão, então, da criação desse Instituto da Tutela de Evidência? Bom, foram duas as razões, né? A primeira delas foi a ideia de transferir para o requerido o fardo pesado da demora do processo em algumas situações. Em algumas situações, a lei entendeu que seria tão injusto fazer o autor ter que esperar até o trânsito em julgado para receber aquele direito, que ela falou, nessas hipóteses o juiz pode, diante da evidência do direito, está claro, está evidente, o juiz pode antecipar. E ela deu os requisitos que ela entende por evidência, que nós vamos estudar mais adiante. Tá? A entrega da tutela final, aquilo que a parte efetivamente busca, é tão demorada que a própria lei, então, reconhece que, às vezes, esse peso, né, esse fardo pesado que, na maioria das vezes, fica nas costas do autor quando ele procura a justiça, deve migrar para as costas do réu, da parte requerida. A lei entendeu que duas causas maiores podem levar o juiz a conceder uma tutela provisória, ainda que não haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Veja, quando a gente está falando em tutela de evidência, esquece situação de perigo, esquece situação de dano. Não são requisitos, como nós vamos ver mais adiante. Duas coisas centrais podem fazer o juiz dar uma tutela de evidência. A primeira delas, como eu já mencionei, é quando o direito do autor for evidente. E é a própria lei que resolveu dizer quando que um direito deve ser considerado evidente. Então, não é uma tutela de evidência no seu ponto de vista, no meu ponto de vista. É naquelas hipóteses previstas na lei. A lei fala assim, ó, nessa hipótese o direito é evidente. O juiz pode conceder uma tutela provisória. Nós vamos estudar cada uma dessas hipóteses separadamente, tá bom? Mas a lei também, lá dentro do que se chama de tutela de evidência, cometeu até um certo equívoco, porque colocou dentro da tutela de evidência uma coisa que não tem nada a ver com evidência, né? Evidente vem daquilo que é claro, que é cristalino, que salta aos olhos. A lei fala, e nós vamos estudar o inciso específico, que quando o comportamento do requerido deixa evidente que ele está abusando do direito de defesa ou que ele está apresentando um manifesto propósito protelatório, o juiz também pode conceder a tutela de evidência. Veja que esse segundo fundamento que nós vamos estudar não tem nada a ver com o direito do autor, tem a ver com o comportamento do réu. Tá? Aqui há, como nós vamos ver no estudo específico, um grande subjetivismo. Por isso a necessidade da gente realizar uma demonstração concreta do comportamento do réu, como nós vamos ver na hora que a gente estiver estudando o inciso específico. Pode ficar tranquilo. Essa introdução foi para você entender que às vezes a própria lei erra na classificação daquilo que ela quer dizer. Veja, primeiro ponto, é evidente aquele direito que a lei diz que é evidente. Tá? Você não vai aumentar as hipóteses legais. Segundo ponto, embora esteja previsto lá no artigo 311, que fala da tutela de evidência, está no capítulo lá, inclusive, da tutela de evidência, há duas causas que não estão ligadas ao direito do autor ser evidente ou não. Estão ligadas ao comportamento do réu, aquele réu que abusa do direito de defesa ou que pratica atos protelatórios para atrasar o processo. Mas veja que as duas hipóteses estão ligadas à ideia de inverter o peso da demora do processo, tirar esse peso das costas do autor e transferir para as costas do réu. Vamos lá? Vamos seguir adiante? Bom, um primeiro questionamento que você pode estar se fazendo. Professor, pedir a tutela provisória, então, baseada na evidência, é melhor do que pedir a tutela provisória baseada na urgência? Se, no meu caso concreto, existem as duas razões, evidência segundo a lei e urgência segundo a situação concreta. Qual é melhor que eu peça, a tutela de evidência ou a tutela de urgência? Bom, eu posso te dizer que a tutela de evidência ela não é melhor e nem pior que a tutela de urgência. Mas o fato é que na maioria das hipóteses da tutela de evidência, há um pouco menos de espaço para o subjetivismo do magistrado. Quando a gente estiver estudando as hipóteses, né, estudando cada uma delas, eu vou te mostrar que, dependendo da situação concreta, a tutela de evidência tem que ser deferida, não há espaço para o juiz julgar se está presente a hipótese ou não. Já na tutela de urgência, como nós já vimos, sempre vai haver margem para que o conceito de urgência do magistrado seja diferente do seu. Tá? Mas o fato é que no seu caso concreto, se existir uma situação em que se permita pedir a tutela de urgência e a tutela de evidência, você logicamente vai pedir as duas, vai fundamentar, vai mostrar, você vai duplicar a chance de conseguir a medida tutelar. Outra situação importante que a gente deve lembrar é que a tutela de evidência você consegue mais facilmente durante o curso do processo, especialmente após a contestação, como você vai ver quando a gente estiver estudando as hipóteses. Tá? Já a tutela de urgência você pode conseguir, inclusive, antes de existir processo, né? A tutela é de caráter antecedente, que a gente vai ver em detalhes quando a gente estiver estudando o procedimento. Mas é importante que você saiba a resposta para isso. Uma não é melhor que a outra. Se no caso concreto você tiver como demonstrar a presença da tutela de evidência, dos requisitos da tutela de evidência e dos requisitos da tutela de urgência, faça isso da melhor maneira possível. Tutela de evidência, em algumas hipóteses, tem menos margem para o subjetivismo do juiz. Tá? Na tutela de urgência, sempre vai haver. O que é urgente para você, pode não ser urgente para o juiz. Cai no subjetivismo, tá bom? Vamos lá, vamos adiante. Começando falando, então, da previsão legal. Adoro falar da previsão legal, até para você se situar e começar a estudar os dispositivos do nosso código, né? O artigo 311 fala assim, então. Ele está lá num capítulo tutela de evidência. Fala assim, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando? E aí ele abre as quatro hipóteses, tá? Ele abre quatro hipóteses em que o juiz pode conceder uma tutela de evidência, ainda que não haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso é muito importante que você saiba. E, ó, por incrível que pareça, há julgadores que confundem as coisas, assim como há advogados, promotores que confundem as coisas, porque o Instituto é muito novo e as pessoas tendem a confundir que antecipar uma tutela tem que estar ligada a perigo. Não, o dispositivo é claro. Independente da demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil, o juiz pode antecipar a tutela é pleiteada pela parte, pode conceder uma tutela provisória. E ele traz aqui, ó, um, dois, três, quatro incisos, cada um com uma hipótese legal e que nós vamos estudar separadamente, tá bom? Pode ficar tranquilo, eu não vou nem ler ele agora, que é para a gente não perder tempo. Nós vamos estudar cada uma dessas hipóteses, deixando evidente o requisito de cada uma. E mais, eu sempre vou te falar aonde, dentro do espaço das tutelas de evidência, que você tem margem para atuar no subjetivismo do juiz, nas emoções do magistrado. Eu vou te mostrar que em algumas hipóteses dá sim para você ilustrar situações que vão aguçar, mexer com os sentimentos do juiz. Ainda que num grau bem menor, mesmo na tutela de evidência, você vai ver quando a gente estiver estudando os requisitos, há margem para o subjetivismo do juiz. E se o juiz tem que usar o seu intelecto para poder decidir a sua forma de pensar, você vai influenciar isso através das emoções, como a gente vai ver, beleza? Vamos lá. Primeira hipótese de tutela de evidência e os seus requisitos. O Código de Processo Civil, então, no artigo 311, que eu acabei de te mostrar, fala assim: a tutela de evidência será concedida quando? Dois pontos. Primeira hipótese: as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Fica tranquilo que nós vamos destrinchar esse inciso agora, tá bom? Primeiro, eu queria te dizer que o novo Código de Processo Civil, que nem é tão novo assim, né? Ele é permeado, recheado pela ideia do respeito aos precedentes. Tá? Ah, no Brasil, de acordo com a maioria dos doutrinadores, uma ideia de transitar o nosso costume, né, o nosso modelo, partir da civil law, da lei escrita, daquela lei detalhada, para o formato da common law, aquele formato onde os precedentes, as decisões dos tribunais têm grande valor, têm grande relevo. E é por isso, então, que se busca as decisões que possuem efeito vinculativo, aquelas que o juiz não pode discordar. O novo CPC aumentou o rol das decisões que vinculam o juiz. Decisões que antes eram dadas pelo STJ, por exemplo, e que o juiz acolhia aquela tese jurisprudencial se ele queria ou não. O novo CPC abriu o leque. Pareceu justo, aos olhos do nosso legislador, transferir o ônus da demora do processo para o réu quando estiverem, então, presentes os seguintes requisitos. Vamos olhar agora, um a um, os requisitos dessa primeira hipótese. Vamos lá. Primeiro, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Ou seja, se você tem uma situação que, para provar, você precisa de uma testemunha, já não se encaixa, no caso, no requisito que nós estamos estudando. O segundo requisito cumulativo é quando houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, são duas coisas. Aquele seu caso, você tem prova documental, e aquele seu caso, a interpretação da lei naquele seu caso, já tem súmula vinculante ou julgamento em casos repetitivos. Deixa eu te dar um exemplo e depois nós vamos destrinchar tudo isso aqui mais adiante, tá? Para você ter uma ideia, a súmula vinculante número 31 do STF, ela fala assim: é inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN, sobre operações de locações de bens móveis. Imagina o caso em que uma empresa trabalha com locação de carro, então, locação de bens móveis, e ela recebe do município uma cobrança de ISS. Tá? Como essa empresa não concorda com essa cobrança, o advogado dela conhece essa súmula, a empresa entra na justiça e pede a concessão de uma tutela de evidência. O advogado, você vai dizer assim: Excelência, há uma súmula vinculante que fala que é inconstitucional cobrar ISS das empresas de locação de bens móveis. Tá? O meu cliente recebeu aqui uma notificação, uma cobrança, e eu preciso que seja concedida uma tutela provisória, porque se o meu cliente não pagar essa cobrança, o nome dele vai ser inserido aí num cadastro de mal pagadores, ele pode inclusive perder crédito. Lembra, você não precisa nem fazer essa justificativa, você não precisa mostrar para o juiz qual é o perigo de dano, você só mostra o quê? As suas alegações podem ser provadas por documento? Obviamente, você vai juntar lá a notificação do município cobrando o ISS. Há uma súmula vinculante que garante o direito do seu cliente? Há a súmula número 31. Nesse caso, então, o juiz pode determinar liminarmente que o município deixe de fazer a cobrança por se tratar de uma tutela baseada na evidência do direito. Veja, dois simples requisitos, tá? Dois simples requisitos. As alegações de fato podem ser comprovadas documentalmente e a tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante. Agora, meu amigo, minha amiga, eu te pergunto, você conhece as súmulas vinculantes do STF? Você conhece as centenas de teses firmadas em casos repetitivos no STJ? Você conhece as centenas de casos de julgamento repetitivo que há também no STF? Você precisa, então, primeiro de tudo, conhecer as súmulas e os repetitivos, ao menos aqueles da sua área de atuação. Se você advoga, por exemplo, na área de família, você tem que conhecer todas as súmulas e todas as teses que já foram firmadas. Como que você vai fazer isso, professor? Eu não sei nem onde encontrar isso. Ótimo, por isso que você fez a sua inscrição nesse treinamento. Tá? Eu coloquei aqui no nosso mapa mental um link, ó, aqui, quando você clica aqui, quando você baixar o mapa, você vai clicar aqui, tem um PDF com todas as súmulas vinculantes do STF, organizadas por matéria. Mas eu coloquei aqui também como que você consulta os repetitivos do STJ. Tem aqui um link para você ir direto lá para o site do STJ, mas também tem um PDF com os repetitivos, tá bom? Como que você consulta os casos de repercussão geral do STF, os julgamentos repetitivos? Tá aqui, ó. Também tem um link para você cair lá direto. Então, a sua primeira tarefa, o seu primeiro dever, assim que você terminar de assistir essa aula, é ler, pelo menos, quais são as súmulas vinculantes do STF. Não são muitas, dá para você ler. Agora, os repetitivos são muitos, então, pelo menos, consulta os da sua área de atuação. Esse é o mínimo que você tem que fazer. E toda vez que você for entrar com uma ação, usa esses links aqui, ó, do STJ e do STF, para pesquisar pelos termos. Porque, às vezes, você vai descobrir que naquele aquele fundamento jurídico que você está levantando para o seu cliente já tem uma decisão com efeito vinculativo. Ou seja, você pode, inclusive, postular uma tutela de evidência. Essa é a sua primeira tarefa. Vamos ver um outro exemplo prático aqui, ó. O STF, ele decidiu, com repercussão geral, tá? Veja, não estou falando aqui de súmula vinculante. Ele decidiu, com repercussão geral, que não incide o ICMS, que é um outro tributo, no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que esses estabelecimentos estejam em locais diferentes, em estados diferentes, aliás, né? Uma vez que não há transferência de titularidade. Imagina eu, Zé, tenho uma empresa em São Paulo e eu vou fazer o deslocamento de um bem dessa empresa de São Paulo para a filial que tem no Rio de Janeiro, sendo que as duas empresas são do mesmo dono. O que que acontece? O estado de destino tributava, queria cobrar o ICMS. E aí o contribuinte falava, não, mas eu não estou fazendo circular a mercadoria, eu só estou levando de um posto para outro, é do mesmo dono, não é uma transação, não é justo fazer incidir o ICMS. Isso chegou num patamar tão grande que levou o STF a baixar essa decisão. tá? Essa decisão com repercussão geral. Ou seja, meu amigo, essa decisão aqui, ela tem que ser observada por todos os juízes e tribunais do Brasil, tá? Não há discricionariedade do juiz aqui, o juiz tem que acolher. Agora, imagina o caso de uma empresa que recebe, então, uma autuação do governo do estado porque não recolheu o ICMS em uma operação dessa, que não envolveu transferência de titularidade. Tá? Como o dono, obviamente, não concorda com essa autuação, a empresa te procura para você ajuizar uma demanda e você sabe que nesse caso você pode pedir a tutela de evidência. Você pede para que os efeitos dessa autuação do governo cessem de imediato. Não é justo que o seu cliente tenha que esperar todo o demorado trânsito do processo, até chegar lá no trânsito em julgado, para ele ficar livre dessa autuação. Nesse caso, o juiz pode determinar liminarmente que o Estado deixe de fazer a cobrança por se tratar de uma tutela baseada na evidência do direito. Veja, você pega os julgamentos de repercussão geral ou as súmulas vinculantes, que você vai estudar, vai conhecer cada uma delas, você pega prova documental naquela situação de fato, e pede tutela de evidência. O que acontece? Liga para o cliente e fala, conseguimos. O cliente, mas como assim? Nós entramos com a ação antes de ontem. Imagina o poder transformador que isso tem na sua advocacia. Imagina que você nunca, talvez, tenha estudado o tanto de caso de repercussão geral. Olha, se eu fosse advogado, eu ia estudar todas as hipóteses de repercussão geral e talvez eu ia oferecer os meus serviços para conseguir tutela de evidência nesses casos que muita gente desconhece. Não só caso tributário, tem caso de todas as ordens que há decisão com repercussão geral. E assim você pode fazer para conseguir preencher esse primeiro requisito, tá? O requisito previsto no inciso 1 aqui, ó, cadê? No inciso 2, aliás, do artigo 311 do CPC. Agora, algumas observações importantes aqui, ó. Deixa eu falar para você. Não é necessário, como você já viu, não é necessário que exista perigo de dano ou qualquer situação de urgência, tá? É sempre bom você ressaltar isso na sua inicial. Excelência, se trata de pedido baseado na tutela da evidência. O próprio dispositivo, artigo 311, dispensa que se mostre ou que esteja presente situação de perigo ou de urgência. Portanto, Vossa Excelência também não precisa buscar, no caso, em comento, esses requisitos. E nem você precisa falar nada de urgência. Por que eu falo para você ressaltar isso? Porque simplesmente pode ser que o juiz ainda não tenha estudado esse instituto. Pode ser que quem vai analisar, quem vai ajudar ele a analisar, ainda confunda as coisas. Como eu disse, se trata de um regramento novo. As pessoas ainda não estão 100% acostumadas a ela. Então, faça questão de colocar isso na sua petição. Atenção número 2. Nessa hipótese, na hipótese do 311, inciso 2, o juiz pode decidir liminarmente, ou seja, sem ouvir a parte contrária. Isso está previsto no parágrafo único. Você vai ver que o parágrafo único do artigo 311 falou em qual hipótese o juiz pode dar tutela de evidência mesmo sem ouvir a parte contrária. E ele deixou, se não me falha a memória, duas hipóteses em que não. O juiz só pode conceder a tutela de evidência depois de ouvir a parte contrária. E eu vou falar para você quando chegar na hipótese em comento, tá bom? Observação número 3. Você pode pedir essa tutela a qualquer momento. Não precisa ser necessariamente na inicial. Você pode pedir, inclusive, em grau de recurso, tá? Imagina que você entrou no processo, já com ele em curso, você foi estudar a demanda e fala, cara, mas isso daqui cabe tutela de evidência. Você pode pedir para o juiz a tutela de evidência em qualquer momento, inclusive em grau de recurso. Por quê? Porque a ideia é entregar para o autor aquele bem que ele pediu antes dele ter que esperar o trânsito em julgado. Às vezes o processo está em grau de recurso, mas o trânsito em julgado só vai acontecer daqui 2, 3, 5 anos, até a outra parte esgotar todos os recursos, né? Ainda mais quando a gente está tratando de parte requerida, pessoa jurídica de direito público, que parece que o procurador é até obrigado a recorrer de tudo, né? Pelo menos era, não sei se ainda é assim. Mas enfim, é importante que você saiba que essa tutela de evidência você pode pedir a qualquer momento do processo, não precisa ser necessariamente na inicial. Atenção número 4. E o princípio da empatia, meus amigos? Aqui, você acha que há espaço para trabalhar com as emoções? Você acha que nesses requisitos aqui, ó, as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente, dá para trabalhar com a emoção, alguma coisa que vai fazer o juiz interpretar de forma diferente? Olha, eu acho que praticamente não, né? Ou você tem o documento comprovando a cobrança do Estado, ou você não tem. Não tem margem para o juiz acreditar mais ou acreditar menos no documento. Mesma coisa para o segundo requisito. Ou há a tese firmada em julgamento de caso repetitivo, ou não há. Eu acredito que esse requisito aqui não dá para você trabalhar com as emoções. Ou se tiver, tem uma margem que eu não estou nem conseguindo enxergar. Mas eu faço questão de te mostrar, porque daqui a pouco nós vamos passar por requisito que sim, tem grande carga de emoção lá dentro. E eu vou te mostrar quando, tá bom? Vamos passar agora para o estudo da segunda hipótese. Nós acabamos de ver a primeira hipótese, tá? Não a primeira, porque eu estou falando do inciso 2. E por quê? Porque o inciso 1 eu deixei para o final. Então, a hipótese prevista no inciso 2 do artigo 311 nós acabamos de estudar. Agora nós vamos mergulhar em uma segunda hipótese de tutela de evidência e os seus requisitos. O Código de Processo Civil, lá no inciso 3 do artigo 311, fala: a tutela de evidência será concedida quando? Dois pontos. E aqui não se assuste, tá bom? Com os termos que nós vamos dissecar cada um deles. Quando se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Caramba, que rolo, né? Vamos dissecar isso, destrinchar, para a gente examinar os requisitos, então, desse tipo de tutela? Vamos lá. O caso deve se tratar de um pedido rei persecutório. Primeiro você tem que saber o que é um pedido rei persecutório. Se você não sabe, você já esbarra na compreensão desse dispositivo. Meu amigo, minha amiga, pedido rei persecutório é um pedido que envolve a devolução de alguma coisa, seja de uma propriedade móvel, seja de uma propriedade imóvel. Sempre que você pede em juízo ou busca em juízo a devolução de alguma coisa, você está formulando um pedido rei persecutório. Imagina, o autor pede a devolução de uma obra de arte de propriedade dele que ele confiou em guarda, em depósito a um museu. Então imagina, tem pessoas que têm lá obras de arte e confiam, deixam em depósito em um museu, em uma galeria, tá? E aí, se por algum motivo, nós vamos ver o exemplo daqui a pouco, a pessoa quer retomar a obra de arte e o museu se nega, você vai formular um pedido rei persecutório, porque você quer de volta alguma coisa. Então o primeiro requisito é que o caso deve se tratar de pedido rei persecutório. O segundo requisito é que o pedido deve ser fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. Mas afinal de contas, o que é um contrato de depósito? Você sabe o que é um contrato de depósito? Bom, o depósito, ele é um tipo de contrato pelo qual uma das partes, a quem se dá o nome de depositário, recebe de outra parte, o depositante, né? Uma coisa móvel, tá? Presta atenção, uma coisa móvel para guardar e restituir na ocasião que for combinada, lá que for aprazado, ou quando o depositante assim reclamar. Então, só pode ser objeto de depósito coisa móvel infungível, aquela coisa insubstituível, tá? O que não pode, por exemplo, eu não posso lá dar uma saca de soja em depósito. Isso é uma coisa fungível, a pessoa pode trocar aquela soja por outro. Por outro lado, um quadro pintado por Pablo Picasso. Se eu dou em depósito a um museu, aquele objeto móvel, ele é infungível, insubstituível. O depósito de dinheiro, né, na verdade, caracteriza o contrato de mútuo, que é um outro contrato que não tem nada a ver com o contrato que a gente está estudando, tá? Meus amigos, o fim principal do depósito é a guarda de uma coisa. Não é a transferência da propriedade nem o uso da coisa, é simplesmente a guarda. A guarda de um quadro em um museu, como eu acabei de mencionar para você. Então vamos lá. Para a gente enquadrar o pedido de tutela de evidência, nessa hipótese legal, precisa o pedido envolver, o caso tem que envolver um pedido rei persecutório, e a segunda é, o pedido que você formula tem que ser fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. Vale prova verbal? Então o dono do quadro combinou verbalmente com o dono do museu que ele ia ficar com o quadro dele em guarda. Dá para pedir tutela de evidência quando essa prova não é documental? Não dá. Agora você já sabe o que é pedido rei persecutório e o que é uma prova adequada, uma prova documental adequada ao contrato de depósito. Então, um exemplo para clarear tudo. O autor, então, formula um contrato de depósito com o museu para que lá fique em depósito uma obra de arte de sua propriedade. Não há aluguel, não há cobrança, não há nada. O museu simplesmente detém a guarda para devolver no prazo do contrato. Em um determinado momento, o autor pede, então, a devolução da obra, mas o museu simplesmente nega. O autor pode, então, ingressar com uma ação pretendendo a devolução do bem, ou seja, um pedido rei persecutório, e pode pedir a tutela provisória de evidência. Já que se trata de pedido rei persecutório e já que o pedido se funda em prova documental adequada à ação de depósito. Veja, um exemplo claro, simples, evidente. Vamos aqui para os pontos de atenção. Primeiro, não vai tentar a aplicação analógica desse dispositivo com outros tipos de contrato. Eu já vi gente querendo fazer isso na prática. A lei é clara, taxativa, tá? Não dá para o juiz interpretar um dispositivo analogicamente para restringir direito. Qual o direito? O direito ao contraditório. Lembra que nós falamos desde o começo do nosso treinamento que conceder uma tutela provisória é exceção? A regra tem que ser o juiz só dar o direito lá no final, com trânsito e julgado, depois do contraditório, da ampla defesa e de toda a via recursal. Então, o juiz jamais vai e nem pode interpretar elasticamente uma norma que restringe direito. Quando o juiz faz isso, ele erra, porque ele dá uma total insegurança às pessoas. Então, não vai tentar a aplicação analógica desse dispositivo, tá? Atenção número 2. Nessa hipótese, o juiz pode decidir liminarmente, sem ouvir a parte contrária. Isso está lá no artigo 311, parágrafo único do CPC. Então, lá no artigo 311, que traz as hipóteses de tutela de evidência, você já sabe. Na hipótese do inciso 2 e na hipótese do inciso 3, que é esse que nós estamos estudando, o juiz pode dar a tutela provisória liminarmente, sem nem ouvir a parte contrária. Parágrafo único do artigo 311 do CPC autoriza isso. Meus amigos, e com relação ao princípio da empatia? Aqui, você acha que há espaço para trabalhar com as emoções do magistrado? Ou os requisitos são requisitos objetivos, documentais? Aqui, mais uma vez, eu entendo que não há espaço para trabalhar com as emoções. Ou o caso envolve pedido rei persecutório ou não. Tá? O juiz aqui não fica inseguro, ele olha lá, é pedido rei persecutório? Não é, não se encaixa. O pedido é fundado em prova documental adequada ao contrato de depósito? É um sim ou não. Não há margem de subjetividade. Não há critério para o juiz entender para um lado ou entender para o outro. Então aqui, mais uma vez, eu não vejo espaço para você, usando o princípio da empatia que você aprendeu, efetivamente mexer com as emoções do magistrado. Você conseguiu perceber que esses dois primeiros requisitos, as duas primeiras hipóteses aqui, ó, de tutela de evidência, são bem objetivas e são bem específicas, né? Olha, eu confesso que, como magistrado, essa segunda hipótese aqui de pedido rei persecutório nunca passou pela minha mesa. Já essa primeira hipótese, sim, tá? Por quê? Porque tem advogado se especializando agora em conhecer as teses de repercussão geral. E aí é conseguir a tutela de evidência para os clientes. Lembra? Tem prova documental. O caso se encaixa em uma tese de repercussão ou em uma súmula, tutela de evidência, sem necessidade de haver perigo de dano ou não. Bom, vamos encerrar essa aula com essas duas primeiras hipóteses e depois, na próxima aula, a gente continua estudando as outras hipóteses de tutela de evidência. É isso aí, um grande abraço.